Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe o que significa, no cenário penal, o estado de necessidade? Essa excludente pode ser aplicada no furto famélico? E como fica a situação de quem tem o dever de enfrentar o perigo? Meu nome é William Davis e essas e outras questões serão respondidas agora. Está começando o Conversando com o Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor, o que significa, no cenário penal, o estado de necessidade?
O estado de necessidade é uma excludente de ilicitude que se encontra no Código Penal, mencionada no artigo 23 e também no artigo 24. E a definição do estado de necessidade está muito bem feita ali no artigo 24, dizendo considerar-se em estado de necessidade aquele que pratica um fato para salvar de um perigo atual que não provocou por sua vontade e não podia de outro modo evitar esse perigo, um direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se naquele caso concreto. Então, o que nós temos no estado de necessidade é um jogo de interesses. São dois bens jurídicos em conflito, ambos lícitos e merecedores de proteção, mas que estão envolvidos numa situação de perigo. E por essa situação de perigo, o ideal seria que o Estado estivesse ali para salvar ambos. Mas não estando, também não há possibilidade do ordenamento jurídico estabelecer previamente quem vai vencer essa disputa e vai se salvar, fazendo com que o outro pereça. É, infelizmente, uma situação fortuita que pode acontecer. E nós temos aí uma classificação básica de um estado de necessidade, né? Que conforme a origem do perigo, nós podemos dizer que se trata de um estado de necessidade defensivo, pensando naquela hipótese em que o agente pratica algum ato necessário contra uma coisa ou um animal de onde vem o perigo. Então imagine que alguém está andando pela rua, um cachorro bravo escapa de uma casa e vai agredi-lo, atacá-lo, né? E ele se vê obrigado a matar esse animal. Na verdade, o animal é irracional, né? Então ele não tem, aspas aqui, culpa do que ele está fazendo. O ideal seria salvar ambos, vamos dizer assim, não é? Que o pedestre passando ali não fosse mordido e que o cão também fosse preservado, porque ele não está sabendo o que ele está fazendo. Mas, como não existe a possibilidade, existem dois bens jurídicos em conflito. E aí o ser humano prevalece e, para evitar a mordida e uma lesão, ele acaba sacrificando o animal. Então nós chamamos de um estado de necessidade defensivo. Pode ser também um estado de necessidade chamado agressivo, quando a pessoa se volta contra uma outra pessoa, um animal ou uma coisa, de onde vem o perigo. Então, você imagine que alguém pula no quintal de outra pessoa para pegar uma bola e ali vem um cão bravo para mordê-la. Essa pessoa pode reagir também, e proteger a sua própria vida. E essa situação também é um estado agressivo, porque, na verdade, a própria pessoa se colocou na situação de risco, ela entrou na casa do outro, mas ainda assim, ela poderá valer-se do estado de necessidade. E é interessante observar, bem claramente, naquela velha situação dos náufragos, né? Isso é o estado de necessidade. Então, dois náufragos disputando uma tábua de salvação. A tábua só sustenta um acima d'água e eles vão ter que brigar por essa tábua, já que não existe autoridade do Estado ali para solucionar o problema. Então, um dos dois há de ganhar, o outro pode morrer afogado e, infelizmente, é esse o problema que se apresenta na situação de perigo. O estado de necessidade é justamente isso. Alguém se vale da força para não perecer, mas faz com que outra pessoa, coisa, bem, enfim, qualquer outra situação juridicamente também tutelada acabe perecendo. E eu me lembro bem de um caso que eu coletei há muitos anos, até coloquei nos meus livros, um caso real. Um gato ficou preso do lado de fora da janela de um apartamento dos seus donos, né? E ele ficou exatamente entre a tela de proteção e o vidro, no 15º andar. E começou uma discussão, né? Porque um vizinho viu ali, denunciou, o síndico não queria entrar, o zelador também não, porque os donos estavam viajando, então teria que arrombar o apartamento para entrar lá e salvar o gato. Aí houve uma pressão da imprensa, né? De uma ONG de proteção aos felinos, e acabou se chamando ajuda, arrombaram a porta e salvaram o gato. Veja, dois bens em conflito, não é? A inviolabilidade de domicílio e a proteção aos animais. Escolheu-se naquela ocasião um deles, que é a proteção ao animal. Agrediu-se, entre aspas aqui, não é? O bem jurídico inviolabilidade do domicílio. Mas exatamente essa é a ideia do estado de necessidade, lembrando sempre que a gente não usa estado de necessidade defensivo contra a pessoa que te agride. Aí é legítima defesa. A gente pode usar o estado de necessidade, não é? Contra uma pessoa quando esta pessoa também está em perigo e não está te agredindo. Então, é o náufrago, né? Dois náufragos disputam a tábua de salvação. Ali os dois são inocentes, então aí pode haver o estado de necessidade um contra o outro. Agora, quando uma pessoa agride outra, aí é legítima defesa. Agora, a gente usa estado de necessidade defensivo contra animais, porque animais não agridem, atacam. Animais são irracionais, então por isso não se usa a legítima defesa.
Essa excludente pode ser aplicada na situação denominada de furto famélico?
Essa questão é muito interessante porque, em tese, com toda certeza, nós poderíamos falar sim em estado de necessidade. Porque o furto chamado famélico é o furto cometido por alguém faminto, em busca de alimento, sob pena de perecer. Agora, eu sou obrigado a dizer o que todo mundo naturalmente sabe. É uma situação difícil e complexa nos dias atuais, né? Porque, lamentavelmente, nós temos inúmeras pessoas passando fome. Ainda mais depois da pandemia, não é? Em que muitos moradores em situação de rua tiveram um número aumentado, não é? Vertiginosamente, nós poderíamos falar que isso seria estado de necessidade para N pessoas, mas se isso fosse, em tese, liberado, entre aspas, aí os comerciantes estariam perdidos, né? Porque o volume de pessoas a subtrair coisas seria insuportável, né? Ali para aquele empresário. Então nós temos que analisar caso concreto. Não adianta querer fazer uma regra geral porque não dá. Agora também não podemos simplesmente excluir naturalmente uma pessoa que passa fome e eventualmente furta um alimento, pode sim invocar o estado de necessidade. Eu tenho até um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que o acusado tentou furtar carne, não é? De um determinado comércio, foi preso, e o Superior Tribunal de Justiça disse, olha, era um homem passando fome junto com seus filhos, também se mostrou arrependido, etc., e está comprovada aí a situação, né? Famélica. Portanto, ele acabou absolvido com reconhecimento da excludente do estado de necessidade.
Pode-se sacrificar qualquer bem jurídico em face de outro? Ou existe uma regra para isso?
Sim, existe uma regra legal. Não é possível utilizar estado de necessidade a um critério completamente aberto. Nós temos que ponderar que, em relação ao bem sacrificado, quando os dois bens entram em confronto, nós temos a recomendação do nosso artigo 24, para salvar o bem de maior relevo, quando, evidentemente, os dois não forem iguais, deixando perecer o de menor importância. É o que a gente chama de um estado de necessidade justificante. Então, salva-se um bem de maior valor e perece um de menor valor. Então, se você pensar naquela hipótese da vida humana e da vida do animal, alguém que esteja por fora vendo as duas situações tem que salvar o humano e deixar que o animal pereça. Né? Porque ali no artigo 24 você vê na parte final ali cujo sacrifício não era razoável exigir-se. E isso mostra a prevalência do maior interesse sobre o menor interesse. Né? E vamos lembrar nesse estado de necessidade justificante aquele famoso caso denominado Os Sobreviventes dos Andes. Nós já tivemos aí filmes e filmes narrando essa história daqueles jogadores, né, que foram de um país para o outro ali na Cordilheira dos Andes em 1972 e o avião caiu, né, chocando-se ali num pico nevado. Esses 45 ocupantes da aeronave, né, da Força Aérea do Uruguai, eles ficaram sem nenhuma proteção, né, sob neve, com muita fome. E desses 45, apenas 16 sobreviveram, né, após 72 dias de sofrimento, de privação de alimento, etc. E aí houve até situação de vilipêndio a cadáver. Eles tiveram que se alimentar do corpo das pessoas que já tinham morrido. Aí, se você ponderar quais são os bens em conflito, o respeito à memória dos mortos, porque aquilo é um fato típico, né? Um vilipêndio a cadáver, mas, do outro lado, a preservação da vida. Então, entre respeito à memória do morto e a preservação da vida, tem que ser preservada a vida humana. Por outro lado, mas não podemos esquecer do estado de necessidade exculpante. É aquele no qual o agente termina por salvar um bem de menor importância, deixando perecer um de maior. Isso acontece. Acontece porque estamos no cenário da inexigibilidade de conduta diversa. As pessoas não são heróis, as pessoas não são deuses, as pessoas são normais, falíveis, humanas, e isso a gente precisa levar em consideração. Então vocês imaginem, eu dou exemplo no meu livro de um arqueólogo que há anos e anos busca aí uma relíquia valiosíssima e ele encontra e acontece um naufrágio. Ali ele vê, não é, aquele bem que ele procurou a vida toda, não é, possível de perecimento e um confronto, salvar um estranho que está pedindo ajuda. Provavelmente ele vai se dedicar a salvar aquela relíquia que ele dedicou toda a sua vida para encontrá-la. É natural que isso aconteça com o ser humano naquele momento de desespero, né? Agora, ele deixou perecer uma vida humana para salvar um valor material. Entretanto, a gente não pode esperar, não é, desse indivíduo uma atitude heróica. Podemos imaginar que naquela situação desesperadora ele nem conseguiu raciocinar direito. E aí poderia ser, sim, absolvido, não pela excludente de ilicitude, estado de necessidade legítimo ali do artigo 24, mas ele seria absolvido por uma inexigibilidade de conduta diversa, vale dizer, por falta de culpabilidade. Não se faria um juízo de censura tão severo por conta justamente dessa situação muito peculiar, não é, na vida de um cientista, não é, de um explorador, que não conseguiu raciocinar direito naquele momento.
Professor, como avaliar o perigo no contexto do estado de necessidade?
A lei diz que nós temos que avaliar se o perigo, leia-se, não é, o risco potencial, é atual. Perigo atual, portanto, é o perigo presente, está acontecendo. E reparem que a lei não usa perigo atual ou iminente. Não existe perigo iminente. Alguns autores falam, houve esquecimento do legislador, a gente tem que fazer uma interpretação extensiva e colocar o iminente. Eu acho que não. Eu acho que não, porque nós não estamos falando de dano. Na legítima defesa, a gente fala que é possível a utilização, né, da repulsa de quem está sendo agredido, e esta agressão pode ser atual ou iminente, porque se trata de uma agressão. Mas no estado de necessidade é um perigo. O perigo não é uma agressão, o perigo é uma possibilidade de risco. Então eu vejo que para agir em estado de necessidade é preciso estar num perigo presente. O perigo que vai acontecer é muito distante para a gente já sair fazendo perecimento de bens alheios. Então eu me lembro bem, não é? Só para exemplificar, não é? Do naufrágio do Titanic, quando ele se chocou com o iceberg, ele demorou quase 3 horas para afundar. Então você imagina que no primeiro momento que houve o choque, as pessoas já saíssem matando as outras para poder ocupar lugar no bote. Quer dizer, é muito prematuro. Temos que chegar ao problema real de perigo, de afogamento ou de perecimento nas águas geladas para poder agir. Porque, veja, nos dias de hoje, um naufrágio como aquele não aconteceria. Né? Teríamos comunicação rápida, teríamos aviões que chegariam ao local rapidamente. Enfim, era bem possível salvar quase todas as pessoas. Então, acho que o legislador andou bem. O perigo tem que ser atual. Não vale perigo iminente.
Há outros requisitos para o reconhecimento dessa excludente de ilicitude?
Certamente existem outros requisitos além de existir um perigo atual. É preciso que esse perigo não tenha sido gerado pela vontade da pessoa que age, produzindo o fato necessário. É o absurdo de você imaginar que alguém provoque, não é, o naufrágio de um navio e depois seja o primeiro a se salvar, não é, fazendo outras pessoas se afogarem. Não tem sentido. Não é? Por isso que a lei fala, olha, esse perigo aí tem que ser involuntário da parte de quem está agindo. Porque, afinal de contas, nós estamos prejudicando bem alheio. Então, esse risco precisa advir do infortúnio, do azar, enfim, dos problemas que a vida traz. Agora, existe sim uma questão de valoração dessa vontade. Alguns autores opinam que se o perigo for gerado por culpa, por imprudência, o indivíduo pode se valer do estado de necessidade. E outros dizem não. O indivíduo não pode gerar o perigo nem por dolo, nem por culpa. Eu diria a vocês que isso pode ficar no meio termo, na minha visão, inclusive levando em consideração a posição de Magalhães Noronha. Eu acredito que se nós estivermos diante de uma pessoa que gera o perigo dolosamente, aí é tranquilo, ninguém concorda que ele possa agir em estado de necessidade. Mas imaginem que a pessoa gerou aquele perigo por culpa, por imprudência. Eu penso que se ela usar de força, fizer perecer uma coisa ou um animal para salvar sua própria vida, acho justo, numa ponderação de valores, proporcionalidade. Agora, não vejo sentido do indivíduo imprudente causar um naufrágio e ele ser o primeiro a se salvar, fazendo que outra pessoa se afogue. Aí não vejo razão, sinceramente. Então, na minha visão, eu acho que precisamos valorar a vontade, sim. A dolosa está fora, né? Mas a culposa depende da ponderação dos bens em jogo. O imprudente tem que ceder espaço a outra pessoa que não gerou o perigo. Agora, tratando-se de bens completamente diferentes, por exemplo, salvar a sua vida, mesmo que imprudentemente tenha gerado o perigo, para fazer perecer uma coisa, muito que bem é válido o estado de necessidade. E também é preciso que a gente lembre que estado de necessidade diz bem necessidade. De modo que, podendo evitar o perigo, evitar a lesão, é obrigação fazê-lo. Então, no campo do estado de necessidade, impõe-se a fuga, se ela for possível. é o que a gente chama do caráter subsidiário dessa excludente. Veja, bem diferente da legítima defesa, que eu acredito é a maioria tranquila da doutrina e da jurisprudência, diz que as pessoas não precisam fugir de uma agressão injusta. Se a pessoa quiser enfrentar, ela pode. Agora, no estado de necessidade é diferente, porque o perigo vem do infortúnio, não vem de uma agressão direta, injustificada. Então, a obrigação de quem está em perigo é salvar-se, sim, mas sem fazer outra pessoa ou coisa ou animal perecer desnecessariamente. Ora, imagine que você está passeando na rua ali, um cão escapa de uma casa, vai te morder, mas você está do lado do seu carro, basta você entrar dentro e fechar a porta. Faça isso. Não tem sentido você ficar esperando o cachorro se aproximar, né, no caso, e dar-lhe uma violenta paulada na cabeça. Quer dizer, não tem absolutamente estado de necessidade. Por quê? Porque havia perfeita possibilidade de escapar do perigo. E, finalmente, vamos lembrar, né, que o estado de necessidade se volta à proteção de um direito, reconhecido, portanto. Não pode se falar em proteção de bens ilícitos para invocar o estado de necessidade.
Como fica a situação de quem tem o dever de enfrentar o perigo?
Essa última questão é importante, porque o artigo 24, ali no parágrafo 1º, fala com bem bastante clareza, né, que não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Então, se você é policial, é bombeiro, enfim, ocupa, não é, uma função naturalmente perigosa, você não pode dizer que está em estado de necessidade, é um bombeiro, ah, eu não vou entrar aí porque está pegando fogo. Bom, para que é bombeiro, então? É óbvio que tem que enfrentar o perigo. Agora, vamos deixar bem claro que enfrentar o perigo, não significa obrigação de se matar, obrigação de se lesionar, não é? Então, se eu tenho um incêndio imenso e está desabando o prédio, o bombeiro não é obrigado a ficar lá dentro para morrer. Então, é bem claro, né? Enfrentar o risco. Agora, se a lesão é certa, ninguém é obrigado a ficar e se sacrificar. Eu diria mais, só para finalizar, a lei fala em dever legal de enfrentar o perigo. Seria um dever previsto em lei. Eu até vou além, acho que é um dever jurídico. Jurídico abrange uma totalidade de regras, né? Inclusive as que não estão expressamente previstas em lei, como, por exemplo, promessa. Promessa do garantidor. Aquela pessoa que se compromete a proteger alguém. E por isso esse alguém coloca-se em risco, aliás. Então, nessa situação, aquele que colocou a outra pessoa em risco pela promessa de proteção tem que ser aquele agente que vai salvá-la e não aquele que vai alegar o perigo para se salvar, fazendo perecer aquela outra pessoa para quem ele prometeu garantia de proteção.
E aí, gostou deste episódio? Divulgue, indique, compartilhe com seus amigos que ainda não conhecem os podcasts. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com Nut. Até mais!